Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se as coisas parecerem confusas, queridos, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, você encontra tudo lá, né? Eu coloco todos os dias o programa lá, www.reinaldoazevedo.com.br e também na nossa página na rádio. Boa noite, Valilene.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite, Reinaldo.
Quero começar aqui com uma questão. Hoje até saiu um editorial na Folha, onde eu escrevo, tem coluna, e discordo que está lá, diz que é oportunismo mudar regra ou criar dificuldades para que juízes e procuradores se candidatem. Hoje, juízes e procuradores estão sujeitos às mesmas condições a que todos nós estamos. Basta que se afastem com 6 meses de antecedência, que é o prazo de filiação partidária, para disputar a eleição. Só que tem uma coisa, eu não sou inamovível, juízes e procuradores são. Eu não tenho cargo vitalício, juízes e procuradores têm até os 75 anos, se quiserem. Eu não tenho irredutibilidade de salário, os procuradores e os juízes têm. Eu não posso mandar ninguém para a cadeia nem investigar ninguém, eles podem mandar para a cadeia e investigar pessoas. Já aconteceu. A juíza Selma, que perdeu o mandato, era chamada Moro de Saias. Pesquisem o caso, para saber, inclusive, como foi a atuação antes de se candidatar e depois as razões por que perdeu o mandato. O Brasil tem um problema com a memória. De longo prazo e memória recente. Eu não tenho. Nem com uma, a de longo prazo, e, como sabem os meus amiguinhos, muito menos com a memória recente. Né? E esse recente aí até pode ser bastante estendido. Eu acho que as pessoas se esqueceram de uma reportagem publicada pelo The Intercept Brasil, no bojo da chamada Vaza Jato, em que Deltan Dallagnol, esta buliçosa figura da Lava Jato, este herói para alguns, para mim jamais, conversa abertamente em 2017, 2018, sobre a sua candidatura ao Senado. E como ele é uma figura realmente singular, ele inclusive manda recados para si mesmo. Ele conversa, um dos grandes interlocutores de Dallagnol é Dallagnol. Com a devida vênia, né, procurador? Eu costumo ter reflexões íntimas aqui, mas eu não mando mensagem para mim mesmo. Eu ainda não cheguei a, digamos, a esse estágio de divisão da personalidade, né? De modo que eu escreva... Reinaldo Azevedo, sabe o que você deveria fazer? Eu não faço isso. E tenho uma opinião sobre quem faz, que não vem ao caso agora, que é de natureza clínica. Quer dizer, não tenho competência para clinicar, mas tenho opiniões a respeito. Deltan Dallagnol, no auge ali da coisa da Lava Jato, ele manda para si mesmo o seguinte: tenho apenas 37 anos, a terceira tentação de Jesus, e eu acho sempre muito interessante quando as pessoas, ao tratar de si mesmas, se comparam a Jesus. Eu sou Fernando Pessoa, entende? Poeta Fernando Pessoa. Né? Eu sou mais humilde. Eu prefiro o Fábio Cuba. Em vez de me comparar a Jesus, prefiro o verso do Fernando Pessoa. E hoje não há
momento cultural.
E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Entende? Porque eu acho que as pessoas têm de ser muito severas consigo mesmas. Gente que começa se comparando a Jesus, quando a gente pensa no tamanho da obra de Jesus, da obra moral. Tenho apenas 37 anos, a terceira tentação de Jesus no deserto foi um atalho para o reinado. Apesar de em 2022 ter renovação de... Atenção, a gente está falando da próxima eleição. De só uma vaga e de ser Álvaro Dias, que é da turma, né? O Álvaro Dias é aquele que falava... De olho aberto, Lava Jato, Sérgio Moro. O Moro vai ser meu ministro Moro. Ele é da turma. É porta-voz da Lava Jato. Aliás, ele é porta-voz da Lava Jato sem nem saber direito o que é. Ele sacou que é uma onda. E... Apesar de só uma vaga, Álvaro Dias, se for para ser, será. Posso traçar plano focado em fazer mudanças e que pode acabar tendo como efeito manter essa porta aberta. Então é ele cuidando da candidatura dele, abertamente, né? Mas aí, ao mesmo tempo, ele reflete que isso pode não ser muito bom. É, porque, olha só, ele diz, ainda quem leia que uma atuação simbólica... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Ele cita ele discutiu com jornalistas, inclusive, essa possibilidade... comigo não, eu não discuto o futuro do Dallagnol com Dallagnol. Também falou, por exemplo, com Joaquim Falcão, né, que é da Academia Brasileira de Letras, que já foi ali da Fundação Roberto Marinho, muito próximo da Globo, né? Também discutiu o futuro político dele. Um procurador da República com capacidade para denunciar as pessoas que atuou em associação com um juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Tranquilamente ali, né? Discutindo a eleição. Aí, conversando com um dos amigos dele, diz assim, você se elege fácil e impede um dos nossos inimigos no Senado. Requião ou Gleisi caem. Então, olha que bonito, não só discute a eleição, como ainda diz quem eles gostariam de ter lá, quem eles não gostariam, né? E aí o Dallagnol fala sobre a possibilidade, atenção, de a Lava Jato ter um candidato em cada estado. Isso não é Ministério Público, isso é partido político. E aí vem me dizer, Datavênia, que não podemos agora criar dificuldades, porque seria oportunismo. Oportunismo é isso. Eles têm os instrumentos na mão para demonizar pessoas, para tirar pessoas do jogo político e para se colocar no jogo político. É explícito. Citam até nomes. E aí se fala em oportunismo? Numa conversa de Dallagnol com Vladimir Aras, procurador, subprocurador-geral, primo do atual procurador-geral, mas eles não são politicamente do mesmo grupo. Vladimir Aras, você tem de pensar no Senado. Obrigado pelo incentivo, mas vejo muitos poréns. Você se elege fácil e impede um dos nossos inimigos no Senado, Requião ou Gleisi. Essa é a fala do Aras. Não resolve o problema, ajuda se o MPE... Aí diz o Dallagnol. Não resolve o problema. Ajuda se o MPF lançar atenção para isso. Se o MPF, aspas, lançar um candidato por estado. O MPF lançar candidato. E aí, mais adiante, ele fala que ele pensa um pouco, porque é o seguinte... Ser procurador da República é uma coisa boa. Quer ver? A Luciana Asper Valdir, tem alguma chance de você se candidatar a senador? Alguns estão me perguntando, valeu, Lu, não tem urgência, vou aguardar e tal. Ele, na verdade, o Dallagnol disse que ele está pensando, ele disse que talvez não vá fazer isso, porque é o seguinte, ser político ganha menos, tem menos férias e ainda fica tomando pedrada. Ele sabe muito bem, né? Ele é um dos apedrejadores. Eu estou usando sua metáfora, tá, Dallagnol? Não vai me processar de novo por causa disso, né? Pedrada de quem, querido? Inclusive do Ministério Público. Político ganha menos do que procurador. Na prática, sim. Tem menos férias, tem menos, eles têm 60 dias. Você tem 60 dias de férias? Você que me ouve? O juiz também tem 60 dias. E ainda fica tomando pedrada. Bom é dar pedrada. E aí vem me dizer, este ou aquele, que é oportunismo criar uma quarentena de 8 anos? As associações de juízes, as associações de ministério de procuradores e afins. Vocês não são cidadãos comuns. Vocês têm privilégios. Alguns inaceitáveis, absurdos, como 60 dias de férias. Não é? E outros penduricalhos. Que mais das vezes fura o teto constitucional. E a hora de se candidatar, vocês querem ter as mesmas condições do cidadão comum? Tá aqui, estão aqui os diálogos. Um procurador cuidando da sua candidatura, discutindo a sua candidatura, dizendo que o Ministério Público tem que ter um candidato em cada estado. O que há? Eu pergunto agora. Aos órgãos de imprensa, eu pergunto àqueles todos que, enfim, têm compromisso com o Estado de Direito, com a democracia, qual é o entendimento que vocês têm de uma democracia? Isso aqui caracteriza uma igualdade perante a lei? Ou isto, como está, é a consolidação e a aceitação da desigualdade como princípio? Quando a Constituição consagra outra coisa. O princípio da Constituição é a igualdade. Por aqui não passa. Quarentena, sim, de 8 anos. Para juiz, para os membros do Ministério Público, e se tiver outras carreiras que precisam de quarentena, vamos lá. Eu ponho quarentena para militar também, para oficiais superiores e oficiais generais. E desmilitarizo a política. Vou ensinar essa gente o que é um conservadorismo radical. O conservadorismo radical conserva instituições. Reacionários e disruptivos depredam instituições. Eu não depredo. Está aqui. Vão ler a reportagem. De novo, reler. Se esqueceram. Tem a famosa frase, não esquece nada nem aprende nada. Eu, graças a Deus, aprendo muita coisa sem esquecer nada. Falei? Falei. É isso aí. Meninada, vamos dar sequência, já que estamos nesse tema. Uhum. Hoje começou a circular uma outra... Olha... A minha tentação de chamar de fake news, mas eu vou chamar de ignorância. Vai lá.
O governo federal e o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, estão finalizando uma proposta para regulamentar a negociação de acordos de leniência, que são as delações premiadas assinadas por empresas. O jornal O Globo teve acesso ao documento e informa que o texto retira o Ministério Público Federal das negociações e concentra poderes na Controladoria Geral da União e na Advocacia Geral da União, órgãos subordinados à Presidência da República. Essa mudança visa aumentar a segurança jurídica e prestigiar o trabalho integrado e coordenado das instituições. De acordo com a minuta, qualquer investigação do MPF ou da Polícia Federal que constate o envolvimento de uma empresa em fatos ilícitos deve ser enviada para conhecimento da CGU e da AGU também. O texto estipula uma exceção a esse padrão, que o compartilhamento não seja feito caso coloque as investigações em risco.
Olha, eu... com devido respeito, tem uma falha muito grave na matéria do Globo. E não é uma opinião. Eu estou lidando com um fato. A matéria do Globo diz que essa coisa retira do Ministério Público o poder de celebrar acordo de leniência. Acontece que o Ministério Público não tem competência para fazer acordo de leniência, não é o que está na lei. O Vólio Beni, com a sua voz serena e viril, lerá para vocês o que diz o parágrafo 10 do artigo 16 da lei 12.846, que é a lei de leniência. Vólio Beni, revele para o mundo a quem cabe fazer acordo de leniência.
A Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.
Entendeu a reportagem do Globo? Com a devida vênia? A gente não pode, tudo que procurador fala, escrever. Com a devida vênia de novo. Procurador falou, vai ver o que diz a lei. No geral, não, vai, retiro. Com alguma frequência, eles estão distorcendo a lei a favor de si mesmos. Já hoje, quem tem de fazer acordo é a CGU. Ah, mas por que o Ministério Público está fazendo? Porque começou a berrar que queria fazer... e acabou fazendo. Ao arrepio da lei. Aliás, o Ministério Público não tem nem poder de polícia. Vai procurar na Constituição, destaca que eles têm poder de polícia. Eles arrancaram isso. No berro de novo. Daqui a pouco eles estão dizendo de que lado da cama você deve dormir. Enquanto cuidam de candidatura à presidência, a Senado. Vamos ver o que vem dessa proposta? Eu quero dizer o seguinte, a melhor proposta que nós temos, que circula no debate, foi feita pelo advogado Valfrido Vardi, que escreveu o livro Espetáculo da Corrupção. Vocês vão encontrar lá, eu vou escrever um texto detalhando a proposta. Mas, basicamente, junta num guichê único, TCU, CGU, AGU, então, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministério Público, pode participar, o CAD, a CVM, até o Banco Central, a depender do caso. Junta toda essa gente e faz um acordo. Porque hoje o que acontece é o seguinte, você faz acordo com a CGU, o Ministério Público não aceita. Faz acordo com o Ministério Público, a CGU, o TCU não aceita porque diz que tem que ser com a CGU. Depois, a Comissão de Valores Imobiliários também diz que não, porque tem pendências lá. Aí o CAD diz que não, que tem pendência. E a empresa quebra. Aliás, o subtítulo desse livro do Valfrido Vardi é justamente como a corrupção e o modo de combatê-lo estão destruindo o Brasil. Porque são os donos do pedaço. Aí estão querendo tirar da gente o nosso poder de celebrar acordo de leniência. Ninguém tira aquilo que vocês não têm. Onde está escrito que são vocês que fazem acordo de leniência? Onde está escrito? Me irrita isso. Porque o jornalismo deixa de informar para fazer campanha. Ah, você está em campanha contra a Lava Jato. Eu estou em campanha pelo cumprimento da lei. Pelo que está escrito na lei. Todas as vezes que eu entrei em embates com eles, foi porque eles descumpriram o que está na lei. E eu não dou a ninguém o direito de descumprir o que está na lei. Ah, mas é para salvar as pessoas. Não interessa, não quero. Quem elegeu o salvacionista? Na minha coluna da Folha de hoje, eu prego justamente uma mudança na Lei 12.846. Tem de mudar, como tem de mudar a lei de delação, a 12.850. Não pode ficar como está, uma lei de zerda, aprovada pela Dilma ali no, em 2013, na correria, tentando se salvar. O Brasil está entregue a achacadores de pessoas chantageadas, que viram delatoras. E parece que o Aras está querendo dividir a Lava Jato em quatro, especialmente a do Paraná. Para diminuir o poder do Dallagnol, tem que acabar com as operações. Acabar. Não tem que ter mais operação. Essa palhaçada de operação em 70 fases. A Lava Jato começou a investigar crime na Petrobras, hoje investiga até espinhela caída. Se tornaram os investigadores gerais da República. Enquanto cuidam dos seus interesses eleitorais, inclusive. Ou não? Está provado? Ai, a gente não reconhece aqueles diálogos como autênticos. Ah! Ah! Que há? Assim, a Lava Jato Rio não quer... diz que se o Aras tiver acesso ao material da Lava Jato, a independência estará aniquilada da Lava Jato. É impressionante. É uma força-tarefa que foi criada pelo Ministério Público e eles reivindicam. E eles reivindicam autonomia. Eles querem chefiar o Ministério Público. É uma vergonha. Tem de botar essa gente na caixinha. Em qual caixinha? Da lei. Da lei. Entende? E parar de mentir. Estão querendo tirar o nosso poder de celebrar acordos de leniência. Vocês não têm esse poder. Vocês arrancaram isso no berro. Não envergonha a nação. Mais do que já está. E outra, olha aí para onde vocês conduziram o Brasil. Conduziram o Brasil para o abismo. Chega. Chega. Vocês querem mais abismo? Hein? Por mais que pareça uma expressão contraditória, vocês estão querendo cavar ainda mais o abismo? E parem de enganar jornalistas, porque como alguns deles não fazem pesquisa, fica depois feio para eles. Ok? Meninos.
Sim.
Tem gente até que diz que mudou do Brasil porque está se sentindo perseguida. Meu Deus. Tem gente que muda do Brasil, se é que mudou, porque, pô, não dá mais para praticar crime no Brasil que a gente praticava antes, com tanta liberdade. Que coisa chata, né? Tá, o que nós temos aí? Vamos a partir do item 4.
Vamos lá então, Reinaldo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio das contas de 16 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais, também no exterior. Na prática, a determinação ampliou o alcance de uma outra decisão do próprio ministro da semana passada. O que aconteceu então, Reinaldo? No último dia 24, os perfis foram retirados do ar por decisão de Alexandre de Moraes, mas alguns dos investigados driblaram a ordem do Supremo, mudando as configurações de localização para outros países. Assim, eles continuariam publicando mensagens. Tiveram também aqueles que usaram perfis alternativos. E as redes sociais deixaram isso acontecer. Passou batido. O ministro, então, considerou que houve apenas o cumprimento parcial da decisão. Segundo ele, a exclusão das contas deve ocorrer seja no Brasil ou fora do país.
Vamos dar todo o bloco de notícias aí, meninos? Aí eu faço um comentário geral. Vai lá.
O Twitter divulgou uma nota informando que bloqueou as contas, mas que vai recorrer da decisão. Aspas. Embora não caiba ao Twitter defender a legalidade do conteúdo postado ou a conduta das pessoas impactadas pela referida ordem, a empresa considera a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil e, por isso, irá recorrer da decisão de bloqueio. Já o Facebook diz que não cumprirá a determinação de Alexandre de Moraes e não vai tirar do ar intencionalmente o internacionalmente os perfis citados. A empresa acrescentou que vai recorrer ao plenário do Supremo e, enquanto isso, manterá as contas no ar fora do Brasil.
Deixa, só um minutinho, Lafalle Bene, o Facebook, o imperador do planeta, o Zuckerberg, e seus braços. Vamos lá, o Twitter disse, não concordo, tiro, mas vou recorrer. Facebook disse, não tiro e vou recorrer. Não existe o não tiro e vou recorrer, então nem recorra. Simplesmente diga, não reconheço a autoridade do ministro. E aí há as consequências. No Brasil. Eis aí. Aqui no mundo, essas plataformas querem substituir governos. Não é? E também elas, e infelizmente essa confusão também se faz entre gente boa, pessoas boas que eu conheço, gente que eu gosto, que eu amo, que está inteiramente equivocada a respeito, confundindo liberdade de expressão com licença para cometer crime. Não existe nada pior para a liberdade de expressão do que ela se confundir com um crime. Ou então, ah não, se reprimi-los, aí daqui a pouco pega a gente. Não, pega a gente por quê? Você vai cometer crime? Ah não, mas aí os juízes, sim, eu admito que há juízes que são destrambelhados, nós temos visto. Mas aí a gente precisa ver qual é o mal menor. E o mal maior é manter essa gente solta, livre. E as plataformas, sim, elas são plataformas internacionais, mas quando elas atuam nos países, elas têm de seguir as regras dos países. Não é porque está hospedado lá fora, fazendo política aqui dentro, que então vale tudo. Por que que o Facebook não é valentão assim lá na China? Lá não, né? Lá eles não são valentões. Porque isso custará muitos bilhões ao senhor Zuckerberg, não? Lá ele faz acordo. Que coisa, não, senhor? Fica até parecendo que o Zuckerberg vai saber disso. Eu não tenho essa... Mas eu quero chamar atenção para isso. Eu quero chamar atenção para isso, para essa gente que é valentona nas democracias e que enfia o rabo entre as pernas nas ditaduras. Aí diz sim, senhor. Já que não quer perder um mercado daquele. Não é mesmo? Crime não é liberdade de expressão. Não é? E o Alexandre de Moraes botou em letras garrafais ali que ele não estava sugerindo. Era uma determinação da justiça brasileira. Vocês querem ver uma coisa? O tal do Alan dos Santos, o blogueiro oficial do bolsonarismo, vamos para o item 7. Leiam isso aí para a gente saber com que tipo de gente a gente está lidando. Vai lá.
Vamos lá, Reinaldo. Blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, como você disse, falou que fugiu do Brasil, disse ter fugido do Brasil por motivos de segurança. A declaração foi dada por ele durante uma live transmitida ontem pela deputada Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal. Investigado no inquérito das fake news, Alan dos Santos deu uma explicação diferente, única, sobre a fuga. Diz que se algo acontecer com ele ou com a família dele, os culpados devem ser ou a Embaixada da China em Brasília, ou a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, ou o Cacai, advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que segundo o Alan é do PT. Pode ser culpa também do ministro Roberto Barroso do Supremo ou do ministro Alexandre de Moraes. Alan dos Santos diz que isso é informação privilegiada e que ele está colocando a própria vida em risco por divulgá-la.
Mas não é só isso aqui, não está aqui a questão que mais, eu bati o olho e achei que se tratava disso. Esse rapaz anunciou que houve uma varrição em busca de escuta e que haveria escutas contra o presidente da República na Embaixada da Coreia do Norte e na casa do advogado Kakai. Entende? De onde ele tirou a informação, vai saber, mas ele meteu isso no Twitter. Então aí eu peço aos meus amigos, aos bons, né, que são meus amigos, são bons, que a gente pondere se dá para condescender com isso. E recomendo A Máquina do Ódio, Patrícia Campos Melo. Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Leiam esse livro da Patrícia. Vamos um momento cultural aqui para a Patrícia ou Fábio Cunha.
Momento cultural.
Que desvendou o esquema de impulsionamento na campanha Bolsonaro e vejam como é que essas quadrilhas se organizam e o que fazem. E se dá para a gente confundir essa gente com a questão da liberdade de expressão? Não dá. Não dá. Vamos partir do princípio que tem que valer para as redes sociais o que vale para os veículos de comunicação. Que respondem. Sim. Caso circule ali uma calúnia, uma difamação, caso se pratique, se use o veículo para praticar um crime. E finalmente, para a gente ir para o comercial, o Alexandre de Moraes cobrou informações da SECOM, porque a SECOM, que é uma secretaria de comunicação, se dá o direito de não querer comunicar as coisas. Vai lá.
O ministro Alexandre de Moraes determinou que que três bancos públicos, além da SECOM, prestem informações sobre investimentos feitos nas redes sociais. A decisão é um desdobramento do inquérito das fake news. As três instituições citadas pelo ministro são o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Foram notificados na sexta-feira da semana passada. Procurados, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, confirmaram que receberam a ordem do STF e informaram que vão se manifestar dentro do prazo legal previsto. A suspeita é de que os bancos e a Secretaria de Comunicação da Presidência estão divulgando publicidade estatal em sites, blogs, portais e redes sociais ligadas às informações falsas.
Nós lembramos ali que eles vieram com aquela história, ah não, que isso é a coisa do Google que vai distribuindo, eles não tem como saber, Google, YouTube, sei lá, enfim, que eles não têm como saber para onde vai, e já está provado que tem sim. Tem como saber e tem como impedir. Agora, de qualquer modo, se não tem responsabilidade nenhuma, está sonegando informação por quê? Esse é o ponto. Vamos comercial. Vamos para o noticiário local aí, depois a gente volta aí onde você estiver, né? Aí a gente volta reunindo a rede nacional.
Olá, caminhoneiros e frotistas de todo o Brasil, aqui é o Daniel. Já conhecem a promoção Juntos na Estrada com Mercedes Club? Agora cada real gasto em peças e serviços na rede Mercedes-Benz vale um ponto. E com 2.000 pontos, você concorre a milhares de prêmios. Frotistas podem ganhar um novo Actros com plano de manutenção Best Basic, Uptime e tanque cheio. Motorista de frota autônomos, um acero implementado e carregado de prêmios para a família. Acesse já mercedesclub.com.br e participe.
No trânsito, dê sentido à vida.
Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao Açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br/por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí.
Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance.
Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativo e redes sociais para todo o mundo. Teve pau aí no protesto do MTST? Vamos lá.
Verdade, Reinaldo. Uma manifestação do movimento dos trabalhadores sem teto terminou com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo lançados pela polícia ontem aqui em São Paulo. A marcha se concentrou por volta das 14h30 na estação São Paulo-Morumbi, linha 4 amarela do metrô, portanto, seguiu até o Palácio dos Bandeirantes, onde fica a sede do governo do estado. O confronto com a PM ocorreu por volta das 20h, Reinaldo. Manifestantes que precisaram de atendimento foram socorridos no local. O MTST estima que 5 mil pessoas participaram do ato, que chegou a fechar a Avenida Jorge João Saad. O movimento pressiona para que não sejam feitos novos despejos durante a pandemia. Os manifestantes também cobram do governo do estado recursos que tinham sido acordados para projetos do movimento que ainda não foram aplicados.
Olha, evidentemente eu não estava lá para saber se os manifestantes, enfim, provocaram, romperam a linha estabelecida pela polícia. Uma coisa eu sei. Primeiro, há uma orientação de Ministério Público e de órgãos ligados a direitos humanos para que se evitem, né, as desocupações nesse período. De toda sorte, decisão da justiça tem de ser cumprida, todo mundo sabe qual é o meu ponto de vista. Se alguém resolve depredar patrimônio público, não sei se foi o caso, é preciso que haja contenção. Agora, ultimamente nós temos visto que a polícia não tem sido exatamente gentil no trato com as pessoas, né? Todas as vezes em que uma questão social degenera em porradaria, em conflito, tem algo de errado aí. É preciso saber dialogar. É preciso saber conversar. Né? Não estou santificando ninguém. Só estou dizendo que a polícia e o governo têm de ter o ânimo, nesses casos, de não causar conflito, de não provocar o conflito. E não o contrário. E a gente sabe que os tempos não andam muito tolerantes para aqueles que fazem reivindicações sociais neste Brasil tão justo, né? E tão preocupado com a igualdade, não é mesmo? Alto desemprego, vamos lá.
Reinaldo, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% na segunda semana de julho. Isso representa uma alta de 6,4% em relação ao período anterior. Ao todo, são mais de 12 milhões e 200 mil desempregados. O número total de pessoas fora do mercado é muito maior. O contingente de pessoas sem emprego sobe para 40 milhões e meio quando se leva em conta a população não ocupada que não procurou trabalho. Esses dados contam na última pesquisa da chamada PNAD Covid. Desde maio, o IBGE mede a taxa de desemprego semana a semana aqui no país.
Que fique muito claro, esses 12 milhões de desempregados oficiais, esse número não quer dizer nada. Quem dera fosse só isso. Que dá uma taxa já brutal de 13,1%, mas isso não quer dizer nada. Isso não representa nem 25% dos desempregados no Brasil. Pela primeira vez, mais de metade da PE, da população economicamente ativa do Brasil, está sem emprego formal. Pela primeira vez na história, desde que isso é medido. Né? É claro que a pandemia tem uma grande responsabilidade nisso, mas é preciso que fique claro que as coisas não estavam boas já antes, já havia muito tempo. Não é de agora. Tá claro? Dá tempo ainda de PIB, ué?
Podemos deixar para a próxima?
Podemos. Então, tá, general, você manda aqui.
Vamos nessa.
Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao Açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br/por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. Açaí.
Tem muita gente se perguntando se investe em banco ou corretora. Pois é, talvez a decisão não seja tão difícil assim. O Prime reúne o melhor dos dois mundos num só lugar. A solidez e a credibilidade do Bradesco com a expertise da Ágora Investimentos. Aqui você encontra uma plataforma completa de investimentos e assessoria de especialistas que apoiam você para fazer o seu dinheiro render mais. Na dúvida entre banco ou corretora, escolha o Prime. Bradesco Prime. Invista com quem conhece você.
Seu caminho.
Ligação leste-oeste paradinha no sentido do bairro. E a radial vai péssima desde a saída da ligação até pelo menos a altura do Patriarca. Quem sai ali pela região da Rua dos Trilhos, Tobias Barreto, cortando por dentro do bairro, vai, por enquanto, fazendo um caminho até que razoável. O trajeto pela radial leste no sentido do centro vale a pena, já a ligação tem lentidão na passagem pela região da Avenida do Estado. Surpreenda o melhor pai do mundo. Na Fast Shop você encontra o presente ideal com até 40% de desconto. Frete grátis e entrega em até um dia útil. Baixe o app e receba em casa. Fast Shop.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nós estamos de volta. Olha, agora com a rede reunida, há pouco você estava com o noticiário local, tem uma coisa muito grave acontecendo e que requer uma resposta duríssima. Há um ministro da Justiça que precisa urgentemente ser alvo de uma denúncia por crime de responsabilidade para ser submetido a um processo de impeachment. Vamos lá.
Reinaldo, o Ministério da Justiça ainda não prestou esclarecimentos ao Ministério Público sobre a produção de um dossiê dos antifascistas. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Henrico Rodrigues de Freitas, do MPF do Rio Grande do Sul, instaurou um procedimento de notícia de fato para buscar informações preliminares na última segunda-feira. Ele deu um prazo de 10 dias. Quero entender melhor como se deu a ação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que teria monitorado 579 servidores, na maioria policiais e agentes de segurança estaduais e federais, que se identificariam com ações e movimentos antifascistas. O procurador quer saber o fato noticiado, a base legal, a indicação do objeto do relatório de inteligência e motivação de sua instauração, o fato original do relatório de inteligência e também quer informações sobre a difusão, indicando órgãos, autoridades e pessoas que tiveram acesso ao relatório de inteligência, bem como sobre a decretação de sigilo do referido relatório.
Antes que eu opine a respeito, ô Valio Bene, vamos lembrar o caso, que as pessoas podem não estar com a coisa
sim,
na cabeça.
Sim, a gente
ali.
Vem
vamos
falando.
Vamos lembrar como começou esse negócio. O que, que apareceu aí? Do que se trata? O que aconteceu? Vamos lá.
A denúncia foi feita pelo jornalista Rubens Valente, do portal UOL, na semana passada. De acordo com ele, a CEOP produziu na primeira quinzena de junho um relatório intitulado Ações de Grupos Antifa e Policiais Antifascismo. Ele traz reportagem, nomes, fotografias e endereços nas redes sociais de signatários dos manifestos Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular e Manifesto de Policiais pela Legalidade Democrática, esse é de 2016. Rubens Valente explica que essa apuração não corre como uma investigação clássica. Segundo ele, não é submetida a um Ministério Público ou a um juiz. É uma apuração interna administrativa da própria secretaria vinculada ao Ministério da Justiça.
Olha aqui, Ministério da Justiça, um departamento do Ministério da Justiça resolveu investigar, a palavra é essa, 579 pessoas, na maioria profissionais ligados à área de segurança, que se identificaram ali como um grupo de policiais antifascistas. Uma investigação extrajudicial que não tem acompanhamento do Ministério Público, que não tem acompanhamento de nada. É uma espécie de trabalho de espionagem das pessoas. Se montou um dossiê e se espalhou isso para vários órgãos de investigação, Brasil afora, dos estados, inclusive. Por quê? Porque essas pessoas estão se dizendo antifascistas. Esse ministro é aquele que, diante de uma manifestação de fascistoides, no dia 13 de junho, acho, um sábado, vagabundos, canalhas, bandidos, jogaram fogos de artifício contra o Supremo, numa espécie de bombardeio simbólico do Supremo. No dia seguinte, este ministro soltou uma nota passando a mão na cabeça da bandidagem fascistoide, dizendo que os poderes precisam ouvir o povo.
14 de junho mesmo.
14 de junho mesmo. Precisa ouvir o povo. Em última instância, dizendo que a manifestação era legítima. E agora ele manda monitorar pessoas porque se dizem antifascistas. A Constituição brasileira é antifascista. A Constituição brasileira, do artigo 1 ao artigo 11, é um manifesto antifascista. E quem não gosta da Constituição brasileira, fascistoide é. Porque agora tem uns zerdinhas por aí. Ai, fica chamando tudo de fascismo. Ai, precisa ter fascismo. Vai, vai, caça-sapo. Burro. Vai estudar. O que, que você quer? O Mussolini redivivo para que se possa falar em fascismo? O fascismo é um conjunto de valores. É um conjunto de práticas. Tá bom, fascismo não fica bem para você? Chama de fascistoide. O oide quer dizer a maneira de. Se esse ministro tivesse vergonha na cara, ele mandava investigar os fascistoides. Porque ser fascistoide no Brasil, sim, não pode. Contraria a Constituição. Insisto, a Constituição brasileira, do artigo 1 ao artigo 11, é um grande manifesto antifascista, especialmente no artigo 5º. Com seus 78 incisos e 4 parágrafos. O senhor tem de ser investigado. O senhor tem de ser denunciado. Claro, entidades as mais diversas estão protestando. Ah, mas o Bonitão não. O Bonitão, ele acha que... Ele até soltou uma nota. Ele soltou uma nota ontem. O que, que diz a nota do Ministério da Justiça? Vai lá.
Argumentando que a atividade de inteligência prestada pela CEOP não configura a investigação e se concentra exclusivamente na prevenção da prática de ilícitos e a preservação da segurança das pessoas e do patrimônio público. Segundo a
Picareta! Picareta! Quer dizer que o cara, porque se diz antifascista, está ameaçando a ordem pública? Não ameaça a ordem pública quem impede fechamento do Congresso. Esse não ameaça. Não ameaça a ordem pública quem impede fechamento do Supremo. Esse não ameaça. Aí o senhor vai lá e passa a mão na cabeça. E o senhor quer ser ministro do Supremo? Eu já disse que senador que aprovar seu nome é vagabundo, não é senador. Isso é crime de improbidade administrativa para começo de conversa. Para começo de conversa, o senhor não sabe nem a lei. Mentiram para mim. Me falaram que o senhor tinha uma boa formação intelectual. Não é verdade. Não tem. Não tem. Gente que tem boa formação intelectual não faz isso. Ou, entendo, fazendo isso, então não tem a menor vergonha na cara. Eu estou partindo do princípio que o senhor é meio burro. É o que eu tenho a seu favor. É meio burro. Porque se eu parto do princípio que o senhor não é meio burro, a outra alternativa é muito pior. Investigação extrajudicial? Fazendo dossiê? Quem lhe deu esse direito? Bom, Anistia Internacional, né? O próprio Movimento Policiais Antifascismo, Associação Brasileira de Imprensa, OAB, bom, enfim, todo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todo mundo, perguntando que diabo é isso. Escuta, esse cara não vai ser chamado, tem que depor na Câmara, tem que depor no Senado. Hã? Aí. Ministro da Justiça. Olha a qualidade dessas pessoas. Quanto tempo nós vamos levar para nos levantar dessa lama? Quem não sabe como funciona uma democracia não vê grande gravidade nisso. Hã? O senhor envergonha a minha região. O senhor estudou em Bauru, que fica na Grande Dois Córregos. O senhor não aprendeu nada. Nem daquela boa gente. Vamos falar de novo imposto?
O presidente Jair Bolsonaro autorizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a defender a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF. Reinaldo, em conversa recente relatada ao jornal Folha de São Paulo, o presidente disse que o ministro pode voltar a testar o apoio ao tributo em eventuais tratativas com deputados e senadores.
Isso, aquele imposto que ele não ia criar, Fábio Cuba, agora ele está dando uma autorização. Sim. Ah, vamos tentar ali, vamos ver e tal. Ô, Rodrigo Maia... voltou a falar do assunto, vamos direto para a fala dele, ó, vólio beníssimo.
Aspas.
Não, ele continua a não gostar desse negócio. O que, que ele falou?
O imposto como a CPMF é cumulativo. Ele trava a economia, ele exporta imposto e tira a competitividade das exportações brasileiras. Então ele não é neutro, ele pode ser neutro do ponto de vista do número, sem aqui, sem ali, mas do ponto de vista do impacto na economia, ele não vai ser neutro nunca. Ele vai ter um impacto real em travar o desenvolvimento do nosso país.
E tem mais uma coisa, eu vou insistir. Quem começa a discutir uma reforma qualquer, pedindo CPMF, pedindo novo imposto, não sabe o que fazer, porque enfiar a mão na carteira dos outros é sempre muito fácil. Aliás, é o caminho mais fácil de quem não tem ideia nenhuma. Vamos para o noticiário local, você fica com o noticiário local, daqui a pouco a gente volta a reunir a rede nacional. É isso aí.
Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo.
Muito bem, estamos de volta no DAE para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Meninos, atenção para a numeração aí que nós vamos fazer as rapidinhas do tio Rei. Vamos lá, item 11, por favor. Depois seguimos com o bloco 2 São Paulo.
A economia da zona do euro registrou um tombo de 12,1% no segundo trimestre desse ano. É a maior queda desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em 2015, segundo a Eurostat, a agência oficial de estatísticas do bloco.
Olha, é uma queda brutal, gigantesca. Esperava-se que fosse grande, porém foi maior do que a expectativa. Né? Vamos para o item 12, Fábio Cuba, o Vale do Ribeira não está bem, o Vale do Ribeira não está bem, o bichinho resolveu se instalar lá.
Verdade, Reinaldo. O governo João Dória atualizou hoje o chamado Plano São Paulo e a região do Vale do Ribeira, no sul do estado, regrediu para a fase vermelha, mais restritiva. A decisão foi tomada por causa da piora dos índices da cidade de Registro, que teve mais contaminações e mortes pelo coronavírus nos últimos dias.
E, além disso, também estão na vermelha Piracicaba, Ribeirão Preto e Franca. Tá? Abriu-se quando ainda o bicho está em expansão. Acontece o óbvio, está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Não é? Navio em Santos, a Anvisa determinou quarentena.
Essa é para você que adora um navio, em especial aquele de 1912, né, Reinaldo? Duas embarcações estão em quarentena no Porto de Santos, depois que integrantes das tripulações foram diagnosticados com a Covid-19. Segundo informa o jornal O Globo, ambos vão permanecer por 14 dias atracados no local.
Para quem não sabe, o Vale Bene fez uma piada porque eu não andaria de navio a não ser amarrado, tomando uma injeção para me fazer dormir. Porque a ideia de que eu possa ficar num lugar preso vários dias, eu sabendo que eu estou num troço que não dá. Não dá e não conseguiria.
E o navio de 1912 é aquele do Leonardo DiCaprio lá.
Não, e sim, tem um navio cujo nome não deve ser pronunciado, que é aquele do Leonardo DiCaprio. Não pode. Tá? Não pode falar esse nome, não. Que não dá sorte. É. Dá aquela outra palavra que também não pode falar. Não. Dá tempo do novo currículo?
Um minuto e meio.
Ah, então vamos lá.
Calma, também não é assim, né? Reinaldo, São Paulo aprovou o novo currículo escolar para o ensino médio. É o primeiro estado a fazer isso, inclusive. A proposta passou por unanimidade no Conselho Estadual de Educação na quarta, e agora precisa ser homologada pelo secretário Rocieli Soares. Ao todo serão 3.150 horas distribuídas ao longo dos 3 anos. Os alunos terão de cursar as disciplinas básicas, português, matemática, química, física, as básicas, e também poderão escolher disciplinas eletivas. O estudante ainda terá a opção de cursar o ensino técnico ou profissionalizante com foco em tecnologia e inovação.
Você sabia o que eu fiz no ensino técnico?
De quê?
Meu segundo grau, mas aí a ditadura obrigou, né? Foi obrigatoriamente técnico. Eu sou contador.
É mesmo?
Oxe, eu tenho, né? Eu sou técnico em contabilidade. Se vocês tiverem com alguns problemas aí pra fazer livro caixa, esse negócio, eu sei fazer. Eu sei fazer a coisa zerar, entendeu? Bater os dois lados, dá zero de diferença. Retomada das aulas, dá?
Dá, vamos lá.
A Câmara dos Vereadores de São Paulo deve finalizar na semana que vem a discussão do projeto de lei que define as regras para a retomada das aulas na cidade. Na última quarta-feira, o plenário da Casa aprovou o texto em primeiro turno, com 32 votos a favor e 16 contra. Segundo o projeto, os alunos terão aprovação automática, ou seja, não irão repetir de ano.
Isso. E aproveitando, já que a situação não está fácil para ninguém, você que está precisando de um contador inteligente, chique, perfumado, que usa chapéus interessantes e que ainda pode declamar poesias para você entre um livro caixa e outro, chame Reinaldo Azevedo, né? E eu posso fazer a contabilidade da sua empresa. Vou conversar.
Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao Açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br/por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. Açaí.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê ainda continua horrível no sentido da rodovia Ayrton Senna. Trânsito para a parte da Ponte da Freguesia, vai péssimo até a altura do Parque São Jorge, teve ocorrência nesse trecho aí da marginal do Rio Tietê. As três pistas estão estacionadas, o corredor da Marquês São Vicente, da Norma Perottini Genotti, Sérgio Tomás, funcionando como alternativa. Você pega Tietê pelo menos a partir da Ponte das Bandeiras, cortando uma boa parte aí desse trânsito congestionado. Quem segue pela Tietê no sentido da Castelo Branco, de ponta a ponta, o caminho vale a pena, melhorou bastante o trajeto. Quer começar a vender pela internet antes desse programa acabar? Acesse tray.com.br e crie sua loja virtual já. Tray, seu e-commerce já.
Band News FM.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9h nesse período. Eu sempre digo, você pode continuar com a gente, continuar com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 horas em ponto e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ei, Fábio Cuba, quanto tempo você não falava 7 horas em ponto,
hein? Ah, deu certo, tá vendo?
Ô, Fábio Cuba, nós vamos fazer o Ezinho da Coisa, o É da Coisinha.
Pois é.
Tá que é a nossa hora, versão, né? Infantil. Isso. A nossa versão petistil. Eu que sou uma pessoa velha, antiga, falo petistil. As crianças gostam de nós. As crianças gostam do tio Rei. O que nós temos aí? Conta pra nós porque eu tô falando isso.
Gostam, Reinaldo. Hoje eu recebi uma mensagem muito bonitinha, logo pela manhã, né? Recebi pelas mídias sociais uma mensagem do Celso, muito carinhosa, pra você, pra mim, pro Bob, também pro Bentivoglio. E o Celso mandou um vídeo que ele gravou na casa dele com o filhinho dele, o Murilo, que tem 2 anos e 9 meses. Murilo te adora, Reinaldo. Então tem o Celso no vídeo, que é seu ouvinte, a Edivânia, a esposa do Celso, também, claro, e o filhinho deles, o Murilo, de 2 anos e 9 meses. Tá aí, vamos colocar?
Vamos ouvir,
então?
Opa!
O que você quer que a mãe coloque pra você ver aí, pra você ouvir?
O Reinaldo Azevedo.
Reinaldo Azevedo?
Quem é Reinaldo Azevedo?
É
esse. Você gosta do Reinaldo Azevedo?
Ele fica bravo com quem, Reinaldo Azevedo?
Com o Bolsonaro.
Ai, ai.
Só... Foi, então,
aí, ó, o tio Rei mandando, ó, o coraçãozinho no olho do tio, ó. Beijo, querido, aí. Há crianças de 2 anos e 9 meses que já começam a entender a boa palavra e a mensagem. A velho que ainda não aprendeu nada, né? Mas é por isso, eu aposto na criançada, eu aposto na moçada, aposto na juventude. Beijo, meu lindo. Aí, o tio tá aqui, sempre, firme e forte. Obrigado. Por falar em gente que não aprende nada, eu sou um negócio... Ah, vamos falar mal da China, né? O Brasil tá tão bem com o resto do mundo. Por que que... Vamos atacar a China, não? Não é uma boa ideia? Hein? Vamos lá.
Presidente Jair Bolsonaro voltou a alfinetar a China durante a live de ontem. Ele falou sobre as vacinas contra o coronavírus e ironizou o imunizante que está sendo desenvolvido no país asiático. A gente tem um trechinho do que ele falou na live ontem.
Pessoal, se fala muito sobre a vacina da Covid-19. Nós entramos naquele consórcio lá de Oxford. Pelo que tudo indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal? É de Oxford aí. Tá? Pode, quem não contraiu o vírus até lá, eu não preciso tomar, porque já tô safo.
Olha, primeiro que não tá certo esse negócio de Oxford. Não tem o compromisso dos 100 milhões. É mentira. Não dessa maneira. Nada está certo. São várias vacinas. Para que desqualificar o trabalho? Hein, Bolsonaro? Isso é só para fazer H para aquela turminha maluca dele lá, para o outro lá que diz que é perseguido pela China. É mentalidade conspiratória. Manifestação da mais absoluta ignorância. O presidente estaria com mofo no pulmão? Só no pulmão?
Ah. Pois é, Reinaldo. Na live de ontem, o presidente brincou... Foi, não, nada. O Murilo falou que você fica bravo às vezes com o Bolsonaro, hein? Também na live, o presidente brincou uma hora dizendo que estava com mofo no pulmão. Isso mesmo. Afirmou que estava com fraqueza, teve uma infecção nos últimos dias e que por isso está tomando antibiótico. Tem um trechinho dele aqui também falando a respeito disso. É bem rápido.
Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem. Achar até um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa. A gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, tá vendo?
Toma cloroquina. E vermífugo. tudo aquilo que não presta para nada. Aliás, hoje ele já fez campanha eleitoral de novo, né? Dessa vez no Rio Grande do Sul, é isso? Tem aí?
Isso, foi a Bagé hoje, né? O presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade gaúcha hoje mais cedo, ficou sem máscara, provocou aglomeração e falou aos eleitores dele que já está imunizado.
Olha, um presidente, num país que caminha para 100 mil mortos, se comportar da maneira irresponsável como ele se comporta, não tem outro jeito a não ser considerar esse comportamento criminoso. E, obviamente, os entes que respondem pelo cumprimento da lei estão pisando nos astros desastrados, para usar a imagem do Caetano, ou nos astros extraídos, para ficar na música do Orestes Barbosa e do Silvio Caldas. Porque tem uma decisão do Supremo a respeito de qual deve ser o comportamento do Estado brasileiro. E simplesmente não está sendo seguido. E o presidente está fazendo campanha eleitoral incentivando o comportamento irresponsável. Atenção, o Rio Grande do Sul está hoje entre os estados com a mais alta taxa de contaminação. O Rio Grande do Sul está na fase vermelha. É um dos estados na fase vermelha. O presidente vai lá e se comporta dessa maneira. Rapidamente, vocês estão aí com o negócio do Weintraub, que a União foi condenada a pagar 50 mil pela fala do Weintraub?
A Justiça Federal de São Paulo determinou que a União pague 50 mil reais de indenização à sociedade por uma fala do ex-ministro da Educação a um jornal de que há plantações de maconha e laboratórios de produção de drogas nas universidades federais.
Foi uma das coisas que esse responsável disse. Esse responsável, que o nome dele foi aprovado para a diretoria do Banco Mundial, já se sabia que ia ser, pelo menos até outubro, né? Que é quando termina esse mandato, e aí não sei se o Brasil se vai indicá-lo outra vez, né? Essa figura lamentável, né? Imagina, um dia que a gente for contar a história, a gente se lembrar que houve um Weintraub no Brasil, né? E por falar em gente decente, gente bacana, o deputado bolsonarista que dava amparo para aquele senhor que jogou fogos de artifício no Supremo e que foi lá promover uma tentativa de linchamento do Felipe Neto às portas da casa dele, de linchamento moral, agora está dizendo que não tem nada a ver com isso. Já deu suporte a esse cara, aliás. Deveria ser denunciado pelo Conselho de Ética e ser cassado. Até que a Câmara não começar a se livrar dessa escória, vai acabar sendo contaminada por ela. O que a gente tem aí sobre isso?
Leandro Cavalieri, homem que ameaçou Felipe Neto em frente ao condomínio do youtuber, perdeu o principal apoio para tentar uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesse ano. O deputado federal Otone de Paula, do PSC, desautorizou o uso do nome dele pelo ex-aliado político. O afastamento ocorreu após Cavalieri se apresentar como assessor parlamentar de Otone de Paula no ataque com fogos de artifício ao prédio do Supremo Tribunal Federal em junho, e ele não trabalhava.
Ele já tinha tirado apoio, mas depois voltou a dar apoio. Aliás, o cara coloca o nome do deputado no sobrenome dele, né? Ai, ai, olha, o Brasil tá queimado lá fora na área ambiental, o Brasil tá queimado lá fora com a questão indígena, os investimentos não estão chegando, nós estamos perdendo investimento. O governo Bolsonaro é o governo mais anticapitalista da história brasileira. Sob o pretexto de combater o comunismo, nós temos o governo mais anticapitalista da história do Brasil. Né? O que nós temos aí sobre terra indígena e Covid?
O governo Bolsonaro admitiu ao Supremo que 8 terras indígenas não têm nenhum tipo de barreira sanitária para conter o avanço do coronavírus para índios em isolamento ou contato recente. A informação oficial foi encaminhada à Corte pelo advogado-geral da União, José Levin, em resposta à determinação do ministro Roberto Barroso, relator da DPF, protocolada por entidades e lideranças indígenas, questionando as medidas adotadas pelo governo.
Tá aí, FUNAI, né? FUNAI que queriam colocar a FUNAI sob o controle da Damares, sei lá, botaram lá no... É, e depois aí voltou para o Ministério da Justiça com Sérgio Moro, que não deu a menor pelota... e agora está, né, a FUNAI subordinada ao André Mendonça, que está ocupado em criar dossiês para perseguir pessoas. Enquanto isso, o Brasil vai pagando pato lá fora por tamanha irresponsabilidade, né? Rapidamente, temos os números da Covid-19 atualizados aí, vamos comercial?
Temos sim, Reinaldo. Saíram já os números atualizados de hoje, 1.212 óbitos registrados nas últimas 24 horas, portanto, 1.212 mortes registradas nas últimas 24 horas. O número total de óbitos chega, portanto, a 92.475. São 52.383 novos casos, 52.383. Número total de casos confirmados, 2.662.485.
Tá aí, não conseguimos sair desse patamar maldito, estamos chegando a 100 mil mortos muito antes do que se imaginava. Parabéns, General Pazuello. Né? O senhor tem que comemorar com aquela sua amiga, nomeada para um cargo qualquer, só porque é sua amiga. Vamos comercial.
Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao Açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br/por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros ruim no sentido de Interlagos, desde a região da Ponte Estaiada e vai ruim até lá o acesso para Guido Calói. Quem utiliza a Avenida João Dias também para seguir no sentido do bairro, continua o trajeto parado de ponta a ponta. Quer começar a vender pela internet antes desse programa acabar? Acesse tray.com.br e crie sua loja virtual já. Tray, seu e-commerce já.
Muito bem, estamos de volta. Quantos minutos aqui no noticiário local, Fábio Cuba?
2 minutos e meio.
2 minutos e meio. Empresários preocupados com a Amazônia, claro.
A gente falou essa semana aqui da reunião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com alguns empresários a respeito do meio ambiente. Hoje temos alguns detalhes de como foi esse encontro. O grupo cobrou uma agenda cada vez mais sustentável na casa e pediu ajuda no combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Maia, por sua vez, prometeu criar uma comissão para acompanhar as ações do governo em relação ao meio ambiente e também as medidas contra o desmatamento. O presidente da Câmara também resolveu criar um grupo informal de deputados para ajudá-lo nessa agenda ambiental da Câmara e convidou Henrico Missassi, do PV de São Paulo, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, mais ligados à causa ambiental, e também Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, mais ligados ao agronegócio.
Não obstante, o Brasil está fazendo tudo errado. A tal da regularização à distância que se pretende fazer de terrenos da Amazônia, neste momento, em outras circunstâncias, essa regularização à distância, apelando à tecnologia, porque afinal de contas é pequena propriedade e tal, em circunstâncias normais seria ok. Considerando a quantidade de proprietários laranja que há lá, e nós sabemos que há, e daqui a pouco nós vamos ver quando reunir a rede como é que são as coisas, essa regularização à distância vai valer para uma espécie de homologação do desmatamento. Falta bom senso. Falta saber o tamanho do problema. Eu insisto, não é questão de dar ou não dar, de ceder ou não ceder a pressão ambientalista. É uma questão de ser pragmático. Né? Porque junto com isso vem uma outra informação que também está no mundo inteiro, se dá tempo de falar aí da questão dos assassinatos de ativistas ambientais, para a gente encerrar.
Dá sim, Reinaldo. Vamos mais um minuto, então. O Brasil alcançou mais uma marca negativa em relação ao meio ambiente. Um relatório da ONG Global Witness mostra que o país registrou no ano passado 24 assassinatos de militantes ambientais. Esse número colocou o Brasil em terceiro em um ranking organizado pela ONG, atrás apenas das Filipinas, com 43 assassinatos, e da Colômbia, que registrou 64 mortes.
Aí você diz, ah, não, isso daí, então, como que é que o general Mourão poderia dizer? Isso daí, ficam falando isso, porque tudo não passa de uma disputa comercial, né? Vem com essa cascata, como se isso resolvesse as coisas. Né? Vá lá, eu admito, é muito complicado, o Brasil é muito grande, mas então vamos fazer aquilo que dá para fazer? Mas não se está fazendo nem aquilo que dá para fazer. E isso vai ficar ainda mais claro assim que a gente reunir a rede. Né? É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem com a rede reunida. Vocês querem ver como são as coisas? Nós estamos precisando de investimentos. Houve uma fuga de investimentos agora recente, de dinheiro do Brasil, gigantesca. E os maiores fundos de investimento do mundo já avisaram o Brasil que sem resolver a questão ambiental, não há saída. Será que nós estamos resolvendo? Conte aí, vamos lá.
Embora o mundo esteja de olho na questão ambiental brasileira e o país já esteja perdendo investimentos por isso, o governo federal continua a investir no conflito ambiental e não na solução. Vamos ver. 3 meses depois de uma grande operação do Ibama contra crimes ambientais, a terra indígena Trincheira Bacajá, no sudeste do Pará, voltou a sofrer com o aumento do desmatamento ilegal e com a presença em massa de não indígenas. O que se vê por lá, Reinaldo? Queimada, gado e centenas de invasores. Na semana passada, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo flagrou um grande incêndio florestal em uma estrada de terra a cerca de 20 quilômetros da Vila Sudoeste, pertencente ao município de São Félix do Xingu. O fogo já havia pulado para um pasto e ameaçava o gado. Pasto, desmatamento, bois, curral e estrada, tudo ali é ilegal, porque não estava dentro da terra indígena Trincheira Bacajá, homologada em 1996 e habitada pelo povo Xicrim, falantes da língua Caiapó. As invasões tiveram início em 2016 por meio de ramais ilegais usados para roubo de madeira, mas o desmatamento explodiu no ano passado, depois das promessas do presidente Jair Bolsonaro de revisar demarcações de terras indígenas e de abri-las para agricultura e pecuária.
Isso, como se a gente precisasse, e a ministra Tereza Cristina sabe que eu estou falando a verdade, se não for ministra, pode ligar aqui, que o Brasil não precisa de terra indígena para produzir. Né? E Fábio Cuba, isso não aconteceu à toa, isso é consequência de uma decisão oficial do nosso ínclito ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que enquanto estiver lá, não entra um tostão no Brasil. Virou o maior agente anticapitalista do campo da nossa história.
Ele ficou irritado com a veiculação de uma reportagem exibida pela TV Globo, Reinaldo, sobre a operação na Trincheira de Bacajá, justamente, e também em outras terras indígenas vizinhas. O governo Bolsonaro exonerou depois disso, em maio, o então coordenador de operações de fiscalização do Ibama, Hugo Loss, que participou da ação, e o coordenador-geral de fiscalização, René Luiz de Oliveira.
Então, presta atenção. O presidente viu uma matéria na televisão sobre a ação do Ibama com manter desmatamento. Ele ficou irritado com desmatamento? Não. Ele ficou irritado com quem estava combatendo o desmatamento. Né? E aí ele demitiu as pessoas responsáveis. E aconteceu o quê, Fábio Cuba, em seguida?
Em seguida, o desmatamento voltou a crescer, Reinaldo. Houve a perda de 32 hectares em junho contra apenas 3 hectares em maio, segundo o monitoramento via satélite.
Entenderam? Eu tenho quanto tempo para encerrar, Fábio Cuba?
30 segundos.
30 segundos. Então é isto. Nós continuaremos na nossa luta cotidiana para botar o Brasil no rumo da Constituição Democrática e para combater aqueles que hoje atuam contra o progresso no Brasil. Os reacionários. Os reacionários, curiosamente, do anticapitalismo. Que coisa, não é mesmo? Quem são? Os extremistas de direita. É isso aí. Beijo, até segunda. Tchau.
Você ouviu ou É da Coisa, na Band News FM.